Fala pessoal, aqui é Daniel Distler do Wikimetal.
E Rafael Mazzini também do Wikimetal.
E antes de rolar a vinheta, a gente queria avisar: se você não quer estragar a surpresa do show do Iron Maiden esta semana, não ouça este episódio. Ouça ele, mas depois do show. Começando mais um episódio do Wikimetal, um episódio diferente, um episódio histórico. Na vinheta ouvimos um trechinho de If Eternity Should Fail, porque é a música que abre o novo disco do Iron Maiden, The Book of Souls, e ela abre também o novo show do Iron Maiden, The Book of Souls, que eu e Rafael Mazzini acabamos de sair do HSBC Arena no Rio de Janeiro. Estamos aqui no Rio de Janeiro para gravar esse episódio, extasiados pelo show do Iron Maiden. Boa noite, 2 da manhã, Rafael Mazzini.
Estamos aqui num quarto de hotel, pode parecer até um tanto quanto ridículo, eu aqui trabalhando, falando enquanto o Daniel bebe sua cervejinha, tipo a décima... terceira da noite, mas sim, viemos pra cá, infelizmente Nando Machado não pôde, mas viemos assistir um grande show. Que legal que é ver Iron Maiden, e eu até vou contar depois minha aventura, mas conversando com um amigo venezuelano que eu fiz, eu nunca vi o Iron Maiden num lugar fechado. É engraçado, porque o meu primeiro show da vida de arrepiado Metallica foi no ginásio de Ibirapuera fechado, e depois eu só vi o Metallica em estádios e tal. E agora finalmente a gente veio pro Rio e conseguiu ver o Iron Maiden num ginásio fechado maravilhoso. Como disse o Dani, assim, show do Iron Maiden já não começa mais com as músicas do Iron Maiden. Show do Iron Maiden começa com Doctor Doctor, porque a gente tava conversando, começou a tocar, a galera já começa a vibrar como se fosse a banda entrando, meu. É demais.
Muito legal. E pegando esse gancho que você falou, Rafa, sabe que eu tava lembrando que esse show que a gente acabou de assistir, pra mim, na minha vida, é o 10º show do Iron Maiden que eu assisto ao vivo. E o primeiro que eu vi foi, por coincidência, aqui no Rio de Janeiro, num lugar fechado, em 1992, na turnê do Fear of the Dark. Eu assisti no Maracanãzinho Iron Maiden, uma sexta-feira, e no dia seguinte peguei avião, fui para São Paulo e assisti no Parque Antártica também. Foi minha estreia vendo Iron Maiden, hoje 10 shows depois, né? 20... quanto? 20...
92?
É, 92, 25 anos até, 24 anos depois, 10 shows depois. E semana que vem veremos de novo, né, esta semana, né, pra quem tá ouvindo o episódio, no sábado veremos no Allianz Parque, no Allianz Arena, o Iron Maiden em São Paulo, agora no estádio, né, Rafa?
Isso, isso.
Agora você quer falar um pouco da sua aventura? Porque eu assisti o Anthrax, mas você não viu nada, né?
É, essas coisas que a gente faz pelo metal, eu achei que eu já estava velho pra isso.
Você tá velho.
Batendo na trave dos meus 45 anos. Pensei, bom, vou trabalhar de manhã, à tarde eu vou pro Rio, amanhã cedo eu tenho que dar aula 8h30 da manhã, mas dava pra fazer esse bate-volta, pegar um avião bem cedo. O que eu não contava, que eu pensei, bom, já chego antes no hotel, dou um tibum, Rio 40 graus, na piscina, meu, tomo uma ducha quente e vou lá, headbanguear no ar e tal.
Comenta um da lata.
Isso, isso mesmo.
Rio 40 graus.
Espero.
Fernando Abreu.
Esperando o Daniel de tirar aqui e tal. O que eu não esperava é que juntou quatro fatores que foi... chuva, manifestações, show do Wesley Safadão, Simple Red, tudo no mesmo dia do grande Iron Maiden. Então, eu demorei nada mais, nada menos que do Santos Dumont até o lugar do show, 4 horas e meia. Ou seja, praticamente a minha viagem que eu ganhei de avião vindo em 40 minutos, eu demorei como se fosse de carro pro Rio. 4 horas e meia num trânsito parado. Claro, olhava pra minha esquerda e via a orla do Rio de Janeiro. Foi demais. Mas foi uma super aventura e foi muito divertido porque tinha um venezuelano.
O quê?
Eu fui pra lá, caramba. Falava, oi pessoal da Venezuela, seus venezuelanos. É, tinha um venezuelano do meu lado, muito bacana. Fomos conversando sobre política. Eu estive na Venezuela, então a gente trocou uma ideia. Falamos de Iron Maiden, o cara muito fã. E eu quero até contar uma história dele. É, ele não mora em Caracas.
Ele é casado?
Como assim?
Não, estou... Se ele é casado.
Você tá interessado? Não. Tá vendo? Essa pergunta não condiz com o contexto do...
Ele mora em Caracas e aí?
Ele mora... Não mora em Caracas.
Ele morou.
Você pode ouvir? Ele e a família dele não são de Caracas. É de uma cidade... Chegou a pizza. Chegou a pizza? Não, não, não. É o táxi. Oi?
O táxi?
É, meu, e não, não tem erro. Eles vão passar aqui 4h30. 4h30 eu desço. Tá bom, então eu desço quando você ligar. Valeu. Ele mora... É, vai. O meu amigo venezuelano, ele mora...
Seu amigo o quê?
Venezuelano. Ele mora a 2 horas de Caracas, a família dele. E olha o coitado, porque ele tava desesperado. É, no único show do Iron Maiden que teve lá em Caracas... Ele pegou um carro com os amigos, foi. Só que teve algum acidente na estrada que eles demoraram horas. De 2 virou 6. E eles conseguiram assistir as 3 últimas músicas do show. Então ele tava desesperado
pra ver esse show inteiro.
Vendo o filme passar de novo.
De novo.
É, ele nem sabia que a HSBC era fechada. Eu falei, putz, porque ele falou, ah, você vai ver em São Paulo, por que você vem pra cá? Eu falei, ah, quero muito ver o Iron, né, num lugar fechado. Ele falou, sério, é fechado? Ficou muito feliz. E com certeza a gente se despediu na porta quando eu fui encontrar o Daniel. É, e ele viu o show inteiro, a gente só não conseguiu pegar o Anthrax. Essa foi minha aventura. E digo mais, são 2 da manhã, como vocês viram agora eu falando... Põe um trechinho aí que eu sei que você vai cortar, Dani. O taxista 4h30 me pega pra eu ir dar aula em São Paulo. Isso é metal!
É isso aí, o taxista vai pegar você. E eu queria falar o seguinte, já que você citou o Anthrax, eu queria comentar um pouquinho do show do Anthrax que você não viu, que foi demais. Eu te mandei uns WhatsApps só pra deixar você com mais vontade.
Eu vi, eu queria pedir uma música depois.
Tá bom, mas ó, eu vou pedir a minha então. Porque eles abriram assim com Caught in the Mosh... Eles tocaram Antisocial e eles fecharam com a lendária Indians. E ó, galera que vai no show de São Paulo, não que eu queira fazer um spoiler, mas talvez existe uma chance de Andreas Kisser tocar com o Anthrax em São Paulo. Se isso acontecer, ia ser demais. Tem uma boataria rolando disso. Então se preparem, quem vai no show no Allianz Arena, no estádio do Palmeiras, talvez role Anthrax abrindo Iron Maiden com uma participação especial de Andreas Kisser, e o Anthrax fechou o show com esta música aqui, Infants.
Voltamos de Indians.
Era aí de longe mesmo que você ia falar?
Não. Voltamos de Indians, escolha de Daniel Dischler, música maravilhosa. Eu sou fã de Anthrax demais, assim, era, por muitos anos foi minha banda number one, assim, eu gostava muito, 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 andava no Visu, gostava muito, mas infelizmente não consegui assisti-los, mas já assisti o Anthrax várias vezes, e a última vez foi até em São Paulo, no HSBC de lá, né?
Isso mesmo.
Não era Credit Card Hall. Bom, em uma das duas casas foi
HSBC.
Muito bacana, que ele não se lembra disso. Mas no final eles jogaram 250 mil palhetas. Claro que eu não consegui pegar, mas Daniel Dischler ele pegou e me presenteou com uma palheta de Scott Ian que eu tenho na minha coleção lá guardada.
Que legal. É, eu não lembro mesmo.
Eu sei.
Eu dou essas presenças que eu tô bêbado.
É, ele não lembra, eu sei de tudo. Eu sei de tudo.
É, Rafa, e foi um show assim, como um show de abertura, né? Um show relativamente mais curto, né? É, que eu me lembro assim, além de Caught in the Mosh e Antisocial, e eles tocaram das antigas Medusa, do Spread Medusa, que é super legal. Fecharam com Indians. E do disco novo. Eles tocaram Breathing Lightning, que eu acho uma música bem legal, e Evil Twin, que é uma música bem pesada. É, então foi um show bem, bem bacana, uma bela abertura para o Iron Maiden que veio na sequência.
É, na verdade teve mais duas bandas, né? Uma delas o filho do Steve, mas que você também, por trabalhar, não conseguiu chegar a tempo, né?
É isso aí. Vamos começar a falar de Iron Maiden ou vamos fazer uma pausa?
Vamos fazer uma pausa, vamos do Rio de Janeiro voltando para a terra natal, para as origens do Wiki Metal, para onde temos nosso escritório, temos lá Nirson, vamos para o nosso orgulho nacional. Vamos lá, então. É, só para não cometer nenhuma gafe, o nome da banda é Cabeça Satélite?
Cabeça Satélite, é. É mistura de cabeça e satélite, cabeça satélite, fica tudo...
É, então eu já vou começar, antes de começar a entrevista, já vou começar dando uma bronca, né? Porque eu sofro com isso, então eu dou bronca. Meu nome é Rafael Mazzini, só que é Mazzini, M-A-S-I-N-I. E todo mundo fala, Mazzini? Eu falo, Mazzini. Não, é com S. Um S no meio das vogais, eles vão dizer, é igual a vocês. Cabezatélite tá escrito, e não cabeçatélite. É pra vocês verem como eu sofro com Mazzini, né? Porque os caras falam Mazzini com Z, eu falo, não, com S. Ah, Mazzini? Não! Com um S!
Dá pra ver se eu tenho algo com muito, mas...
É, tá certo. Vamos lá. Começando mais um Orgulho Nacional e na outra ponta do Skype. Que ironia! Eu em São Paulo estou falando com uma banda que é da terra do Wiki Metal, dos berços do Wiki Metal, Indaiatuba, interior de São Paulo, onde fica a nossa sede, onde tem o Daniel, o Nilson, aquele pé vermelho que anda de charrete, mas esses meninos esses meninos fazem um bom rock and roll. Eu estou com os meninos do Cabeça Satélite, uma banda que faz uma mistura com groove, com peso, com reggae, com rock. Bem-vindos ao Orgulho Nacional, meninos.
Obrigado, tamo junto.
Muito bacana. Olha, só pra informar vocês, vocês estão no meio do episódio, o Orgulho Nacional é um quadro no meio do episódio de nada mais nada menos que Iron Maiden. Então eu quero começar com essa pergunta. Quais
bandas... Vai no show aqui.
É, vocês vão no show aqui? Então, a gente tá aqui, nesse momento, nós estamos aqui no Rio de Janeiro, no show do Rio, e depois nós vamos em São Paulo também. Quais as influências de vocês para um som
Você
tão...
Você está no Rio?
Eu não estou no Rio agora, mas eu vou estar no Rio quando a gente estiver fazendo show amanhã. Nós vamos para o show do Rio amanhã. Qual a influência de vocês?
Puta, cara, a gente tem bastante coisa, né, de influência, assim. Mas
Hendrix
e tudo mais... Psicodelia e Nação Zumbi. O nome da banda é um pouco porque a gente estava escutando muito Nação Zumbi na época E sair um pouco de uma música da banda, né? Tipo, aquela...
Satélite na
Satélite
cabeça.
Na cabeça, a gente tá na ação na cabeça. E é...
Tem tudo a ver, é, tá todo mundo sintonizando aí os pensamentos e a cabeça tá sempre a milhão, né?
Então, mas a influência é Hendrix, é rock and roll, é Beatles, é... Porra, Iron Maiden, você vai no show.
É de tudo um pouco.
É de tudo um pouco, reggae, tudo.
Não, então... Eu pergunto justamente isso porque eu ouvi só duas músicas de vocês e achei muito legal exatamente essa mistura, essa influência e um peso, né, que vocês não abandonam de jeito nenhum o peso, né?
Desculpa aí.
Muito bacana.
O guitarrista se vangloria aqui, mas é, o peso é essencial, né?
Ah, sim, sim, sim. É ele que traz a guitarra distorcida e o drive puxando a guitarra?
Muita coisa puxada no drive da guitarra. O baixo é bem pesado, o baterista é bem, bem agressivo. Então acaba saindo muito forte mesmo o som. As letras também têm essa pegada mais pesada, assim, com... um tom de protesto, um tom de ironia, um pouco de tudo, né?
E isso eu queria perguntar, quem faz as letras, elas são muito atuais, né? Desde a parte de política, desde a parte, muitas vezes, de legalização de drogas, né? Como que é compor? Vocês têm um grupo que compõe junto, um só manda bala, é a ideia de todo mundo?
Rolou de várias maneiras. Começou compondo eu e o Ali, e aí a gente foi formando Cabeça Térica e todo mundo foi chegando junto com ideias e foi surgindo, entendeu?
É, porque as letras também é coisa que a gente vive, né? Tipo, eu ter conhecido, a gente ter conhecido um ao outro até gera uma própria letra, uma ideia que a gente trocou junto. Então a letra é de todo mundo, é todo mundo, a gente escreve junto.
Foi incorporando, né?
Mas o Teteu e o Ari, eles têm mais, o Ari ele tem uma pegada legal, que ele canta assim, ele dá uma melodia legal para uma letra inteligente, então ele deixa a parada mais interessante, né? E o Teteu tem aquele jeito, né? Aquele solo, aquela parada, tudo... Então ele parte bastante deles, né? Depois a gente vai incorporando com groove, com peso, conforme a melodia vai pedindo.
É, a gente vai fazendo junto.
Muito bacana. Bom, pra todo mundo entender sobre o que a gente tá falando, vamos escutar uma música aí do Cabeça Satélite pra todo mundo...
Vamos, faz tempo até que eu não escuto, hein?
É. Entender. Que som vocês vão pedir?
Vamos pedir Verme. Até eu fiquei sabendo hoje da notícia do porra do Lula... E ele agora
tem que ouvir o Verme.
Vamos ouvir o Verme.
Mas eu sei onde ele está.
Voltamos de Verme Pedrada do Cabeça Satélite, banda de Indaiatuba, muito bacana mesmo o som. Eu tinha falado até antes que eu tinha curtido as duas músicas, quero conhecer as outras. Agora vamos falar de como que tá a cena no interior de São Paulo, né? Como foi vocês virem fazer essa banda, tocar por aí. Indaiatuba, eu sei que tem uma moçada que gosta muito de heavy metal, de rock and roll. Como que tá a cena por aí? É bem próximo a Campinas?
Cara, é assim, eu já faz bastante tempo que eu tô na cena, tocando som, tudo. Já teve mais lugares pra tocar aqui em Indaiatuba. Aqui em Indaiatuba tem banda pra caralho, velho.
Tem muita banda. A cena é bacana, tem bastante músico legal.
Tem menos espaço pra tocar do que teve há, tipo, sei lá, 10 anos atrás. Tinha mais espaço. Agora tem, mas ainda tem. Tem um puta festival da hora aqui.
O festival da cidade é muito legal, né? A gente tocou, a gente teve
tem
um
Plebe, que é uma casa tradicional aqui. Agora tem o Putos também que tá rolando. Tá rolando os eventos do Parque Lógico, mas ainda é pouco pelo tanto de banda que tem. A gente teve no último festival aqui, a gente teve 80 bandas inscritas. E dessas 80, acho que 60 era de Indaiatuba, 55.
É, verdade.
Então ainda falta muito espaço, mas tipo, é um puta movimento legal. Aqui na região tem Montemor, que é bem forte, bem legal. Tá rolando
também
um movimento legal, junto com o Grito Rock, tá rolando em Capivari, essas paradas, eles fizeram uma sintonia aí, tá rolando muito legal, o Grito Rock que, né, rola no Brasil inteiro, então é um negócio legal, a gente até se inscreveu, quem sabe a gente não participa,
né?
E o Wiki Metal aí agora vai dar uma alavancada em nós.
A gente criar uma banda com som próprio também é pra isso, pra movimentar a cena, meu, quem tá fazendo a cena agora atual é a gente, se a gente não fizer nada,
não vai acontecer uma cena, é parte da cena, não vai existir uma cena se a gente não fizer uma cena, então,
acho que é isso que o Brasil tá precisando, meu, de bandas que tenham coragem de falar, de dizer o que tá acontecendo, de ajudar até mesmo a sociedade a refletir sobre o que tá acontecendo, né?
Ajuda, anos 80,
a cena, a gente vai criar a cena, vai rolar.
Muito bacana, né? Essa ideia que vocês são a cena agora, é isso mesmo, tem que tocar pra frente e não ficar esperando, não. E meninos, e um CD inteiro? Temos música na internet pra poder baixar, pra ouvir? Como que tá a divulgação de vocês?
Então, a gente fez, né, uma parada até recente, a gente tá lançando aqui agora, que a gente fez semana passada, sei lá. Semana passada.
Te liberou.
Como que chama lá?
TNB, Toque no Brasil. Tem o tnb.art.br/rede/cabeça-satélite.
Ou no cabeça-satélite, entra no cabeça-satélite.
Ou na página do Facebook tem esse link para acessar.
Que dá para fazer o download.
Dá para fazer o download. Tem o nosso primeiro EP, né, que chama Impasse de Energia, que é uma das músicas que a gente mandou para você, que você ouviu, além da Verme, que também está no EP. Então, mas tem essas seis músicas disponíveis para ouvir e para baixar na hora que quiser. A gente está divulgando na nossa... Na nossa página do Facebook e agora aqui no Wikimetal.
Legal. E um CD full? Vocês têm plano de gravar mais músicas, de completar a gravação?
Sim, a gente está produzindo isso agora. A gente está faltando ainda algumas faixas, mas já fizemos algumas além daqui
das seis
que estão. E a gente está terminando para criar um CD mesmo agora. Com um conteúdo inteiro, talvez um próximo
EP de talvez seis músicas pra gente testar essas daí, compilar os dois EPs e fazer o nosso disco de verdade talvez no final do ano ou no começo do ano que vem, mas gravar mais seis músicas pra fazer um novo EP, compilar os dois e fazer o nosso disco.
Compilar.
Muito legal.
Compilar, claro.
Muito bom. E a cervejada e cachaça aí do interior é forte também?
De minha parte.
Nossa, cara. Tava até com o copo na mão aqui, meu.
Só vindo aqui pra ver, meu. Tem que colar e chamar.
Fala aqui. Aí, ó, eu já combinei de tomar uma breja com o Nilson. E você também, tem que colar aí.
O Nilson cola no ensaio lá comigo com o Daniel.
É, cola aí, meu.
Tá certo. Então quer dizer que o Nilson, em vez de trabalhar no Wick Metal, de agendar as bandas, ele fica combinando cervejada e cachaçada, é isso, né? Aquele pé vermelho fica andando de charrete e escutando.
Nilson já é comprometido, já, velho.
Tá certo, tá certo. Meninos, muito legal. É, Cabeça Satélite, muito simpático a banda. É, o som, o que vocês têm de simpatia, vocês têm de seriedade no som, nas letras, né? No peso de tudo isso, tanto das guitarras como também do que é falado. Vocês estão de parabéns, meu. E nós somos vizinhos, né? Porque eu vou direto pra Indaiatuba. Tenho que ver um show, tenho que ver um ensaio. Só não vou fazer igual o Nilson de ficar bebendo.
Não, mas pode ir no ensaio que a breja a gente passa.
A gente tá até devendo em alguns estúdios aí, mas...
Caramba, eu não vou encontrar vocês não. Vocês são procurados ainda em Indaiatuba, meu. Sai fora.
Não, tem que falar. Cola aí que, putz, vai ser legal. E, putz, obrigado aí, valeu mesmo. Não sei se tá acabando já, mas pô, vou agradecer já. Obrigado aí pela oportunidade, pelo tempo disponibilizado seu e de toda a galera. Valeu mesmo, obrigado mesmo.
Não, obrigado a vocês. Esse foi o Cabeça Satélite, banda de Indaiatuba. Simpaticíssimos e espero vê-los ao vivo. Grande abraço, vamos voltar então pro Rio de Janeiro com o Iron Maiden, o segundo tempo de Iron Maiden. Valeu, galera!
Falou, um abraço!
Vamos lá pro Wick Metal, é nóis!
Esse foi o Orgulho Nacional de Rafael Mazzini, né?
É, com a banda. Com a banda.
Cabeça Satélite?
Cabeça Satélite, isso.
Cabeça Satélite.
Muito bem. Os meninos super simpáticos de Indaiatuba. Ah, inclusive, fiquei sabendo que eles são, antes de ligar o gravador, são seus amigos e tal. Bem legal. Bem legal.
Nada me faltará.
Ai, ai. Isso é ridículo. Mas você ainda tá nessas?
Bom, eu proponho então agora a gente ouvir um trechinho, do mesmo jeito que a gente começou a primeira parte, o primeiro tempo desse episódio diferente, ouvindo um trechinho de uma música nova do Iron Maiden, a gente ouviu If Eternity Should Fail, eu proponho a gente ouvir um trechinho de uma música também nova do Iron Maiden, que faz parte, né, dessa turnê do Book of Souls e que traz a marca registrada do Steve Harris. E eu vou colocar a metade final dessa música para vocês ouvirem. Praticamente não tem o Bruce cantando, mas vocês vão conseguir imaginar em cima desses riffs a galera no HSBC cantando em cima, como até o Steve deu uma entrevista esses dias, acho que pro Globo, falando que no Brasil é incrível o público, porque eles cantam não só as músicas, o público mas canta os riffs, canta a guitarra junto. Então ouçam essa parte dessa música nova, The Red and the Black.
Essa foi The Red and the Black, música escolhida, bem escolhida por Daniel Dischler, e depois volta o Bruce, inclusive, com tudo, né?
No final.
Muito legal, muito bacana e realmente arrepiou. Falando do show, Dani, tem coisas, a gente veio falando no carro agora, que só acontece ou em torcida de futebol de time fanático, ou em show, por exemplo, do Iron Maiden, né? Porque é impressionante. Então, eu vi coisas, a gente não assistiu juntos, né? Que você fala, não é possível que como uma banda consegue isso. Então, quero falar de Hello Be The Name, que na última turnê que passaram, que a gente também foi, eles não tocaram, e que era consenso geral, todo mundo, não acredito que eles tiraram Hello Be The Name e tal, e voltou. Então é como se assim todo mundo tivesse com abstinência. Então, meu, quando começou aquele começo característico, bom, é demais, a gente já viu porque Bruce Dickinson pegou uma corda, né, e pôs o pescoço, então você já sabe o que vem. Aí vem tan, tan, tan. Meu, eu vi nego ajoelhar no chão e erguer as mãos, eu olhei pra trás e o pessoal ali na grade estavam fazendo reverência, assim, mas são coisas que você fala, poxa, para um músico olhar é isso, né? Eu fiquei muito emocionado, falei, realmente é demais.
E você lembrou bem, assim, eu pegando, para a gente tentar lembrar um pouco do. Foi tantas emoções agora, né, para a gente falar de tudo que aconteceu, mas pegando, vou tentar lembrar mais ou menos cronologicamente, desde o Dr. Doctor, que a gente estava lá se falando, a hora que a gente se viu no HSBC, começou a tocar Dr. Doctor, todo mundo começa a correr para ir para os seus lugares, porque todo mundo sabe que vai começar. E eu tinha imaginado, quando o Iron lançou o disco novo, é uma tradição do Iron Maiden que o show novo começa com a primeira música do disco novo, né? Sim. Todos os shows são assim, né? Desde a tradição com Aces High e depois todas as músicas que abrem os discos são as músicas que abrem o show. E If Eternity Should Fail é uma música que tem aquela introdução, assim, né? Que é uma introdução mais lenta, tem aquela voz do Bruce. Eu fiquei imaginando aquilo no show, falei, puta, acho que vai ser legal, né? Eu fiquei imaginando o Bruce fora do palco, né? A gente só ouvindo a voz dele, umas luzes. Mais ou menos como foi Satellite 15, né? Do Final Frontier. Mas não foi assim, né? Foi já o Bruce no palco, com uma fumaça ali, né? Ele fazendo uma coisa meio de xamã, uma magia. E assim, essa introdução, ela funcionou tão bem, né? Porque a hora que começa a música, vem o Steve e todo mundo correndo. É espetacular. E o HSBC pulando, assim, do lugar que eu tava, dava pra ver a pista inteira, todo mundo pulando. Foi sensacional. E Maiden Speed of Light. Foi o começo do show com essas duas músicas, foi muito boa. E se não bastasse isso, a terceira música, a primeira música antiga, foi Children of the Dam, que é uma música que, pra cantar essa música, o Bruce canta, era uma das, a primeira música, né, que é a primeira música não, mas a primeira turnê, quando o Bruce entrou no Iron Maiden, era a turnê do The Number. E essa, o Bruce devia ter, sei lá, 23, 24 anos, tava no auge, cantando uma música super alta, um tom super difícil de cantar, e ele agora, puta, 35 anos depois, 40 anos depois, cantando essa música. E eu fiquei muito emocionado, achei muito legal.
Eu também me emocionei em vários momentos nessa música também. E impressionante que, assim, tudo isso que a gente viveu, o terror da notícia do Bruce com câncer, bem na garganta, né? Parece que isso foi uma grande mentira, né? Porque cantando muito, sabendo colocar a voz direitinho, tendo a maturidade para saber de onde não chega, não tenta, não esgarça, ou joga pra galera, sabe? Não tem jeito, é um craque. Uma vez eu vi uma entrevista com o Ronaldo, e até perguntaram para ele assim, pô, mas como é que você ainda tá fazendo grandes gols, grandes jogadas, assim, mais velho, né, com peso? E ele falou, a gente aprende uns atalhos. E foi isso que eu vi hoje o Bruce Dickinson, cantando muito. E se em algum momento ele precisava chegar, ele sabia exatamente o atalho.
E eu fiquei surpreso, Rafa, com algumas das músicas antigas que eles retomaram nessa turnê. Claro, tem algumas que elas nunca vão sair do repertório do Iron Maiden. A gente estava falando isso no carro.
Vamos discutir isso.
A gente estava falando assim que o Iron Maiden não tem muitas opções, assim, porque eles vão tocar sempre algumas do disco novo, aí eles têm que tocar Iron Maiden, eles têm que tocar Fear of the Dark, eles têm que tocar The Number of the Beast. Essas músicas eles têm que tocar. Então, somando as novas com essas, já sobra assim, só umas 3 ou 4 posições que eles podem mexer. E eu achei muito legal eles terem trazido, como a gente falou, Children of the Dam. E outra que eu achei que foi surpreendente, que eu achei muito legal, foi Power Slave e Wasted Years.
Não, vocês acabar com
a última, né?
Com Wasted Years é sensacional. Vamos ouvir um pedacinho dela só pra gente.
Você que manda, eu só escolhi música até agora, é isso?
É isso mesmo. Então, e você tá nessa vibe de pedacinhos, né? Então, vamos ver um pedacinho desse riff genial de Wasted Years.
No Rio de Janeiro do Iron Maiden. E eu não sei, viu, Rafa, talvez eu esteja um pouco influenciado pelo fato de que a gente acabou de sair do show, ou de que eu tomei 10 cervejas, mas eu não sei, talvez tenha sido o melhor show do Iron Maiden que eu assisti na minha vida, assim, porque esse é o 10º show que eu vejo do Iron Maiden ao vivo. Eu adorei esse show, eu achei muito legal, muito bom. A banda tá assim, muito, muito ensaiada, todas as coisas, o Ed tá super legal, todo o mise-en-scène que a gente tá acostumado de ver do Iron Maiden tá renovado, tem essas coisas icônicas, assim, que como você disse, você vê o pessoal ajoelhando, o pessoal gritando, é uma torcida de futebol que vai lá torcer pela banda, né, não vai, assim, admirar um show, ela vai torcer, vai empurrar a banda para que o show seja bom.
Eu concordo, eu acho também, não sei se eu fiquei impressionado por não ser estádio, né, por estar muito perto, tudo é muito perto. Eu achei também, acho que o melhor show que eu vi foi demais, eles em ótima forma, né, então agitando, correndo aquele palco inteiro, todos muito simpáticos, né, é impressionante como o carisma deles, só o Bruce fala, né, não é uma banda onde todos falam, mas o carisma deles tratando com o público realmente são essas somas de pequenos detalhes que tornam essa banda grandiosa como é.
E quer pedir uma última música? Um último trecho, alguma coisa?
Poxa, a gente tá falando de todos, falamos das das novas. Vamos pegar um pedacinho de The Trooper, que também levantou a galera.
Boa, vamos nessa. Trechinho de The Trooper, música tradicional, a gente até ouviu agora The Trooper ao vivo, né? Eu peguei uma versão histórica, né? do Live After Death, do Iron Maiden. E, bom, estamos quase terminando já esse nosso episódio spoiler. A última coisa que eu queria falar, Rafa, é uma coisa que a gente já falou nas coberturas do Iron Maiden que a gente fez e que eu também senti aqui. Eu fui uma hora comprar uma das 10 cervejas lá e tinha assim uma... A mãe, o pai e duas menininhas, todos com a mesma camiseta do Iron Maiden que eles tinham acabado de comprar nessa turnê, assim. Achei muito bacana esse esquema família, assim, de gerações. Eu sei agora aqui no show de São Paulo, tem alguns amigos que estão planejando, alguns amigos meus que estão planejando levar os filhos pela primeira vez em shows do Iron Maiden. Então é uma renovação de gerações, passando assim de pais para filho. O Bruce falou um pouco disso antes de tocar Blood Brothers. Ele falou sobre que ele não liga, né? Que a credo, sexo, raça, essas coisas que têm dividido tanto a humanidade, política, né? Aqui no Brasil a gente tem vivido momentos assim super polarizados, né? Praticamente dividindo o país no meio e com uma tensão muito forte, muito grande. E o Bruce falando um pouco sobre que o que interessa mesmo num ambiente como aquele, onde todo mundo foi lá para se divertir, para curtir, é o amor pela música. E por isso ele toca Blood Brothers, que são irmãos de sangue, assim, irmãos unidos pela música. E a gente vê eu vi muito assim lá no SBC, gerações assim, pais, filhos. É muito bacana isso. E uma coisa muito diferente, né? Inclusive da injusta visão que algumas pessoas têm de satanismo, de coisas erradas, de coisas assim do mal, né? Vamos dizer assim, que muitas pessoas atribuem, né, ao heavy metal, ao Iron Maiden, coisas desse tipo, né?
O Iron Maiden em especial, né? Com discos The Number of the Beast, né? O Ed como principal, aliás, na música The Number, mais spoiler, hein?
Sobe o Beelzebub, assim.
Nossa, gigantesco! Muito legal, eu também vi bastante família cantando junto, o pai emocionado de estar levando o filho ali. Isso é uma coisa muito bacana no heavy metal, né? Nossos vizinhos ali de show no Wesley Safadão, provavelmente daqui a 35 anos não vai estar
acontecendo esse tipo de coisa de jeito nenhum.
Daqui a 35 minutos, né?
É, não dá tempo de uma gestação. Não dá tempo a gestação.
Bom, é isso, Rafa. É isso pro nosso especial spoiler. Vamos estragar a surpresa do show do Iron Maiden?
É, mais ou menos. Eu quero falar mais. Quero terminar de duas maneiras. Um dizendo: onde está Nando Machado, que é a sua bandinha, né? Ele fala tanto. Tanta da hora.
Ai. Não, e outra, esse show do Rio, quem incitou, né? Quem falou assim: vamos assistir nós três? Vamos?
Isso.
Quem foi?
Foi Nando Machado.
E não, quem veio?
Eu e você. Não, aquelas coisas que ele posta pros amiguinhos dele. Ah, lembra quando a gente enchia a cara comemorando o aniversário do Steve? Você lembra desse post dele?
Eu lembro.
Não sei pra que ele mandou, foi pro Rogerinho. Ai, a gente comemorava o aniversário do Steve. Mas na hora de ser banger, de colar na grade.
Fica ali.
Aonde está Nando Machado? E pra encerrar, Dani, eu queria fazer de trás pra frente, ao revés, como se diz na Venezuela, desse meu amigo. Vamos encerrar com Dr. Doctor.
Boa, que versão?
Puta,
a original do UFO, ou você quer ouvir uma versão do Iron Maiden?
A versão do Iron Maiden.
Então vamos lá, Dr. Doctor com Iron Maiden, a música que antecede todos os shows do Iron Maiden.
Living love.
mas foi uma super aventura e foi muito divertido porque tinha um venezuelano.
O quê?
Eu fui pra lá, caramba. Eu falava, oi pessoal da Venezuela, seus venezuelanos. É, ele não mora em Caracas.
Ele é casado?
Como assim?
Não, eu perguntando se ele é casado.
Você tá interessado? Não. Tá vendo? Essa pergunta não condiz com o contexto do...
Ele mora em Caracas e aí?
Ele mora... Não mora em Caracas.
Ele morou.
Você pode ouvir? Ele e a família dele não são de Caracas. É de uma cidade... Chegou a pizza? Não, é o táxi. Oi?
O táxi?
É, meu, e não tem erro, eles vão passar aqui 4h30. 4h30 eu desço. Tá bom, então eu desço quando você ligar. Valeu. Vai se ferrar, meu. Quando eu tava falando, você é jovem, dá um pouco medo. Mas se eu falasse que é 90, você ia falar que dava 80. Cada vez eu consegui baixar aí, meu.
Não,
o cara queria me cobrar 160
eu
reais.
Eu falei desde o começo.
Aí você falou, se fosse por fora, ia dar
90? 120. Eu falei 90 desde o começo.
Não, tá, mas também entre aberto.
Não, por isso eu tô achando que foi um bom negócio.
Ah, bom.
Eu tô elogiando você.
O nome da banda é Cabeça Satélite?
Cabeça Satélite, é. É a mistura de cabeça e satélite, cabeça satélite, fica tudo...
É, então eu já vou começar, antes de começar a entrevista, já vou começar dando uma bronca, né? Porque eu sofro com isso, então eu dou bronca. Meu nome é Rafael Mazzini, só que é Mazzini, M-A-S-I-N-I. E todo mundo fala, Mazzini? Eu falo, Mazzini. Não, é com S. Um S no meio das vogais, é só dizer, é igual a vocês. Cabezatélite tá escrito, e não cabeçatélite. É pra vocês verem como eu sofro com Mazzini, né? Porque os caras falam Mazzini com Z, eu falo, não, com S. Ah, Mazzini? Não! É com um S!
Dá pra ver se eu tenho algo com muito, mas...
É, tá certo. Vamos lá! É, vocês vão no show aqui? Então, a gente tá aqui, nesse momento, nós estamos aqui no Rio de Janeiro, no show do Rio, e depois nós vamos em São Paulo também. Quais as influências de vocês pra um som tão...
Vocês estão no Rio?
Eu não tô no Rio agora, mas eu vou estar no Rio quando a gente estiver fazendo show amanhã. Nós vamos pro show do Rio amanhã.
Esse foi o Orgulho Nacional de Rafael Mazzini, né?
É, com a banda...
Cabeçatélite?
Cabeçatélite, isso
mesmo. Cabeçatélite.
Muito bem. Os meninos super simpáticos de Indaiatuba. Ah, inclusive, fiquei sabendo que eles são, antes de ligar o gravador, são seus amigos e tal. Bem legal. Bem legal.
Nada me faltará.
Ai, ai, isso é ridículo. Wikimetal! 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 Ai, ai, isso é ridículo.